Bom dia, perfeitamente.
Então tá tudo certo. Vamos pelo áudio mesmo aqui. Eu pedi pro pessoal participar nos ouvindo aqui pelo site da rádio, até mesmo pelo nosso aplicativo. Você tá me ouvindo bem aí, né?
Sim, perfeitamente.
Então tá, nós vamos pelo bom e velho telefone, a gente vai concluir esse assunto em uma outra ocasião, já vamos deixar aí no jeito que numa próxima ocasião a gente faz essa live, não vamos deixar de fazer não. Ô Thales, então você estava falando, né, sobre as condições para privatização dos Correios. Eu te perguntei, você estava falando que o presidente encaminhou um PL para o Congresso Nacional, né, que em princípio queria fazer uma sociedade mista, 51% para o governo e abrir um capital na Bolsa de Valores de 49%. Aí, a partir daí, você pode continuar.
Sim, então, aí o deputado federal Gil Coutrin, que é o relator, ele está querendo descartar o leilão parcial. Ele quer criar uma sociedade de capital privado.
Certo.
Certo? E, na verdade, Ricardo, o que eu vejo disso é que eu apoio a ideia.
Certo.
Eu vou te explicar os motivos.
Uhum.
Em relação a preços, tendo mais concorrência, com certeza vai cair.
Uhum.
Vai cair. E em relação a uma empresa que dá prejuízo, para nós, né? Porque nós somos os contribuintes.
Uhum.
Eu vejo como benéfico.
Uhum.
Eu vejo como benéfico porque os Correios de 2019, em 2018, 17, 16 e 15 sempre deram prejuízos, né? E o que eu acompanho também com bastante atenção são os extravios que acontecem em mercadorias.
Certo.
Eu não estou falando de um modo geral, sabe?
Uhum.
Eu tô falando que acontece extravios. É tanto que os Correios, recentemente, eles falaram de colocar RFID, que seria uma identificação por radiofrequência nas embalagens, sabe? Dos pacotes.
Certo.
Com isso, o consumidor teria, saberia no exato momento onde está a sua encomenda.
Uhum. Mas será que isso não iria encarecer mais ainda o frete?
Não, então, isso está em implementação, né, experimental, na verdade.
Uhum.
Isso está experimental. Mas a respeito da PL... os Correios, como a gente disse, ele atua em regime de monopólio estatal.
Uhum.
O que para mim não é bom para nada. Vide, por exemplo, postos de gasolina, né? Hoje, postos de gasolina, Ricardo, eu posso te falar assim, né, é até meio complicado falar isso, hoje postos de gasolina atuam como cartéis, né? Porque é tudo combinado, né, o valor. Então, tendo essa PL, com certeza vai melhorar para o consumidor em questão de preço e em questão de prazo de entrega.
Uhum. Tem algum... Até seria a nossa próxima pergunta. Tem prós... E teria contras desta privatização, na sua opinião, ou só seria, seria bom no caso? Ou não tem nenhum ponto que seria negativo? Por exemplo, como é que ia funcionar a questão? As agências, quem assumir essa empresa, as agências vão continuar nos lugares onde elas estão? Os funcionários que já trabalham nos Correios, no caso, os funcionários concursados, que foi até uma pergunta de um amigo nosso aqui dos Correios, que pediu para te fazer, como é que funcionaria com essa estrutura? Vamos dizer que a Amazon ganhou a concorrência aí e assumiu. Todas as agências continuam e toda a estrutura de funcionários? Como é que seria isso?
Então, no caso, é uma proposta em andamento, né?
Uhum.
Mas, por exemplo, vendendo os Correios, né, 100%, né? começou com sociedade mista, agora o governo, o relator desse projeto, que é o Gil, do Republicanos do Maranhão, já mudou, querendo vender totalmente.
Uhum.
É, o que iria acontecer? É, não seria só a Amazon ou o serviço do Mercado Envios que poderia estar comprando essa empresa, né, os Correios.
Ah.
É, seriam várias empresas, o que aumentaria o leque de opções para o consumidor. Né? E sobre preço, eu tenho certeza que vai cair, repetindo. Até porque assim, o pessoal fica muito preocupado com isso, né? Ah, vai aumentar o preço do frete, vai aumentar. Isso eu afirmo com convicção que não vai aumentar. É, você me perguntou a respeito, né, de um funcionário da agência de Biduri, não é isso?
Isso.
É, o que vai acontecer com os funcionários concursados. O projeto de lei, de acordo com o texto, até hoje, né, porque... Como é um projeto de lei, amanhã não, dia 1º, que volta o recesso parlamentar, pode mudar.
Sim.
Mas, de acordo com o texto, haverá uma plena demissão voluntária de 180 dias a partir da desestatização. Os funcionários que aderirem vão receber uma indenização correspondente a um ano de salário e terão direito ao plano de saúde no período de até 12 meses a partir da adesão.
Uhum.
Outras demissões só poderão ser realizadas a partir de 18 meses após a privatização.
Uhum. Certo.
Assim, na verdade, o que vai acontecer, o que pode acontecer vindo a ser privatizado,
uhum,
na verdade, acredito que todos os funcionários vão ser demitidos. Vai ser contratado tudo por CLT. Né? Não vai ser funcionário público, no caso, né?
Uhum. Poderia até continuar com a estrutura dos funcionários, porém eles seriam demitidos e recontratados por outro regime, é isso?
Isso, por outro regime.
Uhum.
Sem ser funcionário, né, no caso federal, né, no caso.
Uhum, é um negócio, para quem está lá dentro do Correio trabalhando hoje, realmente eles têm essa preocupação, né? Porque tem a questão da estabilidade. O cara, quando vai lá, jovem, vou prestar um concurso público, quero ser funcionário público, visando justamente, eu quero ter uma estabilidade. Porque tem, né? No nosso país, a gente tem essa questão, e aí isso aí pode mudar se o Correio for privatizado. Questão de valores, você já falou, acredita que possa abrir, né? A questão aí dos valores, diminuir valores de frete. Bom, então essa questão da logística também já mudaria, você acha, Thales? Vai mudar essa logística. O cara vai mandar uma encomenda daqui para ali e vai direto, sem ter que passar pelo centro estadual lá, que fica mais longe do que...
Sim, acredito que mudaria.
Uhum.
Porque, na verdade, o centro sempre vai para a capital, né, do estado, né?
Uhum.
Eu mando uma encomenda daqui de Passo para você e ela vai ser para Contagem ou Belo Horizonte.
Uhum.
Eu acredito que iria direto.
Uhum.
Iria direto, como é hoje feito com a Amazon, com o Magazine Luiza, com o Mercado Envios.
Uhum.
Sabe? E sobre os funcionários, né, é um tema bastante polêmico, né?
Sim.
Porque eu até concordo com você no sentido que os funcionários, né, assim, muitos estudam bastante tempo para passar no concurso, né?
Sim, sim.
Eu vejo isso assim, são milhares de funcionários, né, que são concursados e, obviamente, são contra a privatização. Mas esse projeto, Ricardo, ele está muito em fase inicial, sabe?
Uhum.
Como já teve mais de 180 emendas parlamentares, né, eles acrescentam no texto, retiram. Então está uma coisa assim, bem... Eu vou ter, vamos dizer, se você me convidar numa próxima oportunidade, eu posso atualizar melhor como está esse preço, sabe?
Sim, sim. Vamos acompanhar, porque não é uma coisa que vai ser rápida. A gente sabe como que funciona no nosso país. Quando você me falou de 180 alterações no projeto, a gente já está acostumado a acompanhar a política nacional. Tudo é reforma da Previdência, é reforma que tem que acontecer administrativa, reforma fiscal. Vem um projeto do tamanho de um elefante e depois ele é aprovado no tamanho de uma formiga. E olha lá quando é aprovado as mudanças no nosso país. Cada deputado, cada frente parlamentar tenta de alguma maneira ter um protagonismo, né, nessas questões, e vai desidratando o projeto, outros vão acrescentando coisas e no final aquilo que era para ser beneficiar a população, o povo, acaba não acontecendo. Beneficia sempre os interesses dos grupos políticos. Isso aí não estou inventando história, a gente está acompanhando. Mas a questão dos Correios também, a gente sabe que essa novela vai longe. Como você está na área, o Thales, além dessas aí que a gente citou, né? Quais seriam as empresas interessadas em participar desse processo na possível privatização do Correio, na sua opinião?
Bom, Ricardo, hoje, vendo a situação atual dos Correios, eu acho difícil uma empresa grande querer comprar, né, no caso, os Correios, né?
Certo.
Porque você pegar uma empresa com uma dívida de 860 milhões de reais, tudo bem, readequando a logística, talvez diminuindo o número de funcionários, né? Não sei como que vai ficar também questão de salário dos novos funcionários. Pode ser uma coisa benéfica.
Uhum.
Até como recentemente aconteceu a privatização da Eletrobras, né?
Uhum.
Muita gente foi contra, muita gente a favor, e já aconteceu. Mas a sua pergunta inicial foi sobre como que vai ficar.
Não, quem seriam as possíveis empresas
interessadas?
Interessados.
Então, pelo que eu andei lendo, pesquisando,
uhum,
no momento ainda não tem ninguém.
Ninguém está interessado.
Ninguém. Ou seja, assim, não estou querendo falar com o Correia, ruim ou bom. O que eu quero dizer é que quem tem bastante dinheiro, porque no momento hoje, até hoje, não quer fazer esse investimento, não quer pegar esse, digamos, entre aspas, prejuízo.
Sei. E se não houver ninguém interessado, o processo não vai adiante e continua, né? Não vai ter mudança, né? Na hora que... Se o Congresso... Passar a questão da privatização. Votamos aqui, tá privatizado. Vai, quem quiser pode vir. Se não aparecer ninguém, não vai, né? Como é que faz aí?
Então, eu acredito que depois de pronto, porque hoje, né, ainda tá muito inicial.
Sim.
Eu acredito que depois de pronto, depois que abrir as ações da Bolsa de Valores,
uhum,
vai vir sim capital estrangeiro, né?
Sim.
Porque o Brasil, ele é um país que está atraindo, principalmente esse ano, muito investidor, né?
Sim.
Com capital estrangeiro.
Uhum.
Eu acredito que depois de privatizar, se privatizar,
sim,
né, vai ter muita gente interessada. Mas hoje, falar assim, um grupo grande já fez oferta, já tentou falar que quer ficar por Correio, e o cidadão ocorreu.
Sei. No caso, o investidor, a gente sabe, né, Thales?
Sim.
Que ele fica de olho, né? E ninguém, como você falou, ninguém quer, vou investir porque vai ser... Com certeza, nesse momento, já estão calculando quanto que poderia ser, quem ganhar vai ter que investir X e tal. Eles não vão eles não vão investir em nada incerto, né? Então, eles estão aguardando, digamos assim, que as grandes empresas de logística, elas estão aguardando concluir tudo isso, para ver que formato que vai ficar, para ver que projeto que vai passar, e a ver as condições que vão ser exigidas para eles poderem entrar. Porque, assim, a gente tem ali a... tem a Amazon, tem o Mercado Livre, tem Magazine Luiza, tem a FedEx, tem o UPS, tem aquela... Aquela empresa vermelha e amarela, como é que é o nome? DHL, né? Tem várias, né? Tem várias empresas que poderiam entrar nesse processo aí. A gente até fica torcendo... até quem torça, né? Ah, tem que tomara que o Mercado Livre ganhe. Ah, tomara que não sei o quê. Fica meio negócio meio até de torcida, mas certeza ainda não tem nada, então.
Não, certo, não tem nada, mas você até comentou do FedEx, da DHL, né?
Uhum.
Isso é o que acontece nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos não existe um monopólio. Existem várias, eu posso te dizer que aí, pelo menos 6 empresas grandes nos Estados Unidos,
uhum,
que fazem um serviço de entrega de encomendas e de cartas,
uhum,
e funciona perfeitamente bem, lógico, né? Não estou comparando o Brasil com os Estados Unidos, eu estou comparando o serviço postal dos Estados Unidos com o do Brasil, né?
Sei, entendi.
Certo? Eu não estou comparando como país, porque seria até...
Não. Aí
fora de contexto.
É, verdade. Muito bem, entendi. Bom, o negócio... Sim.
Sim, pode falar.
Não, eu acho que a gente que vai ter que... A gente vai ter que aguardar, né? Ver como é que tudo isso vai passar pelo Congresso Nacional. Que projeto que vai ser realmente aprovado? Quando vai ter... Você acha que tem... Você que está acompanhando bem, tem alguma estimativa de prazo? Você acha, não, até o final do ano o Congresso resolve isso aí?
Acredito que sim, cara.
É.
Acredito que sim. Acredito que esse ano isso vai estar resolvido.
Certo.
Porque esse projeto de lei, né, que é o 591 de 21,
uhum,
ele foi apresentado no dia 24 de fevereiro,
uhum,
do corrente ano. E esse projeto ele está tramitando com urgência,
certo,
no Congresso Nacional.
Certo.
Eu acredito que esse ano ainda vai ter uma resposta disso.
Tá, então tá, joia. Gente...
Uhum. Ricardo, eu queria fazer uma consideração final, se você permite.
Claro.
É o seguinte, a minha opinião, né, eu não sou, como eu te disse, eu gosto muito de política, mas eu não sou de partido ALDE.
Certo.
Né, eu sou a favor do país caminhar bem para todos, né, e tudo.
Uhum.
A minha opinião é que o país tem que ser... mais Brasil e menos Brasília, sabe?
Certo.
Da minha opinião, a única coisa que a União, né, no caso, o governo federal, deve garantir para a população é saúde, educação, segurança e emprego.
Certo.
Sabe? O que eu quero te dizer com isso? Que essas 4 coisas que eu te disse, esses itens fundamentais que a União deve garantir, ela já entrega muito mal, né?
Sim.
Saúde, educação, segurança e emprego, ela já não consegue. Então, eu sou a favor de privatizações.
Certo.
Tá? Eu sou a favor de privatizações, né? Eu sei que é um tema polêmico, né?
Sim,
polêmico,
sim.
Mas quem trabalha lá, né?
Uhum.
Mas eu acho que o Estado ele deve garantir o essencial para a população.
Uhum.
E garantir, e ter vamos dizer, tem que ter obrigação de garantir serviços postais, eu não vejo muito sentido, você me entende?
Certo.
Porque a segurança do país, a saúde, a educação e o emprego, já, vamos dizer, é bem fraco, né, a atuação do Estado.
A questão do... Na questão do emprego, essa garantia de emprego seria o quê? Para continuar com o regime da CLT, Ministério do Trabalho, essas coisas?
Não. A questão do emprego, eu te digo os 4 pilares que eu acho que o Estado deve interferir na vida do cidadão brasileiro, sabe? Que é saúde, educação, segurança e emprego.
Uhum.
E emprego, lógico, a pessoa tem que ser capacitada, ela tem que procurar um emprego e tal. Mas o Estado, tanto que vai ser criado, né, o Ministério do Trabalho. O ministro da Casa Civil vai ser remanejado para o extinto Ministério do Trabalho. Por quê? São mais de 14 milhões de desempregados, né? Então eu acho que assim, que o Brasil ele já não dá conta de entregar o básico que a população espera, sabe?
Você falou do trabalho e não sei se todo mundo sabe, mas, por exemplo, você falou, né? A gente sempre fala dos Estados Unidos, é inevitável, mas lá, por exemplo, não tem Ministério do Trabalho, as relações trabalhistas são acertadas entre patrão e funcionário. Existe o valor estadual, né, de hora, porque lá eles ganham por hora trabalhada, né? Eu acompanho muito... muitos americanos que têm vídeos que falam em português, inclusive, aquele Tim Explica, né? E eles falam muito, gira em torno de 15 a 20 dólares a hora. E é essa questão lá. Chegou lá, você conversa com o chefe ali, o gerente, o encarregado da empresa, ele, ó, eu vou te pagar 15 dólares a hora. Quer, não quer, vai embora. E aí... Não tem essa segurança que tem aqui no país, não tem essa questão da estabilidade. Se chegar no outro dia o cara não gostar do seu emprego, do seu serviço, ele te manda embora, você não precisa mais voltar, você recebe o que você trabalhou. E mesmo assim a galera quer muito ir para lá e muita gente vai para lá todos os dias do mundo inteiro e a galera gosta e a galera trabalha bastante e ganha. Então quem gosta e trabalha bem lá ganha com uma... consegue ganhar, né? Eu acho que aqui no país isso nunca vai acontecer. Aqui a gente está fugindo um pouco do foco da privatização, mas já que você citou o ponto do trabalho, é diferente, né? Como as relações lá, né, o Thales?
Sim, com certeza. Aqui é muita burocracia, né, Ricardo?
Sim.
Burocracia do ano, né? Você vai contratar, já foi feita essa pesquisa, né? Isso, eu não sei se o pessoal... né, a maioria sabe, mas quando você contrata funcionário por um salário mínimo, né, ele sai por dois.
Dois.
Por dois. Você paga R$1.100, mas no final dos acertos, quando o funcionário é demitido, na verdade o patrão, né, o chefe, ele paga dois salários por mês para a pessoa. Ou seja, precisa da reforma tributária, da reforma administrativa, né? Porque o país não está caminhando bem, né? Está indo bem, está indo a passo bem lento. Falando até, voltando aos Correios, né? Já houve problema também, né, dos Correios, né? De corrupção dos Correios, né? Então, eu acho que o Estado, que é a União, tem que tomar conta do que do básico, e o básico ela não consegue. E o básico ela não consegue, que é a saúde, educação, segurança e emprego.
Certo. Entendi.
E sobre você comentou comigo sobre questão de emprego, né? Para contratar hoje funcionário, tem a CLT, tem leis trabalhistas, né? Nos Estados Unidos o capital gira bem mais fácil, né? Lógico que tem muito mais, mas gira bem mais fácil por causa da burocracia mesmo, né? É muita papelada. Para você abrir uma empresa hoje, você demora de 2 a 3 meses, o governo prometeu que isso iria cair para 1 mês. Então, assim, ser dono de uma empresa do Brasil não é fácil.
Tá certo, Thales. Quero agradecer aí o nosso bate-papo. Eu acho que a gente tem que já... vamos aguardar mais um tempinho, assim que tiver mais uma... que se desdobrar essa questão aí da privatização dos Correios lá no Congresso, aí, como você está acompanhando, aí a gente volta a bater um papo, a gente tenta fazer a live aí, ver se o Instagram colabora com a gente. E eu quero te agradecer muito. Obrigado mesmo aí pelo seu tempo. creio que deu para esclarecer algumas questões aí. E, a bem da verdade, a gente vê que o momento não tem nada certo ainda, né? Só uma proposta, né?
Tá tudo nebuloso ainda, nada certo, né? Ainda mais com o Congresso em recesso, né? Eles tiram bastante férias lá. Eles não são muito de trabalhar, não.
E diga-se de passagem que são férias bem remuneradas, né? Eles ainda têm parece que o 15º salário também, né?
15º salário, auxílio não sei o quê, né? É complicado.
Viva o Brasil.
E a gente que paga, né?
É o dinheiro do público.
É o dinheiro do povo. Então, assim, né, eu sei que eu vou voltar esse ano, né? Assim, se você me convidar, é óbvio.
Claro que eu vou, já tá convidado, pô.
Claro. Mas então, ver bem, né? Tem votado ano que vem, porque as eleições do ano que vem já tá aí, né? Não quero citar partido A, B ou C. Só para escolher melhor o representante, né? Para deputado, senador e presidente, porque para ver se o nosso Brasil cabia melhor.
Tá certo, com certeza. Muito bom então, Thales, obrigado. Um abraço para você aí em Passos, Minas Gerais. Um bom trabalho aí na sua consultoria da logística. Quem quiser te contratar de repente, eu preciso de auxílio de logística aqui na minha empresa, como é que te encontra?
No meu Instagram, Thales Guimarães.
Thales com TH, nome. Né?
Isso, com TH, eu tô seguindo a rádio.
Thales Guimarães,
1990.
Tá, quem quiser achar o Thales para mandar um direct para ele, você que é empresário, sei lá, tem uma transportadora, um supermercado, ou enfim, quer saber mais sobre a questão da logística para melhorar o serviço da tua empresa, o Instagram dele é Thales com TH Guimarães, sem acento, né? 1990 numeral, Thales Guimarães 1990, chama ele lá. E ele presta esse serviço aí da logística, tem informação em logística internacional, inclusive vai poder dar uma realinhada aí na empresa para as coisas andarem melhor. Thales, sucesso para você, viu?
Muito obrigado, Ricardo, agradeço o convite, espero ter conseguido sanar algumas dúvidas.
Tá certo, brigadão, tchau, tchau.
Um abraço, tchau, tchau.